sem coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Quando morre um poeta, todos choram. Fico tranquilo, sem manter a consciência. Sei que alguém há de chorar. Quando morrer, quando morre um poeta, todos choram.
Começamos esse segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Pranto de Poeta, composição de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, mas eternizada aí na voz de Cartola, do grande Cartola. Aqui ouvimos essa versão cantada por nossa convidada, Selma Batista, acompanhada aí pelo grupo Na Tocaia, durante show em homenagem ao Nelson Cavaquinho no Canal da Música. Vamos ouvir mais um pouquinho, André. Isso aí. Então vamos voltar pro papo, né? A gente vai fazer a conversa com a Selma por telefone, tá? Então quem tá assistindo pelo Facebook, ela só não vai estar aparecendo ali, mas ela vai estar com a gente pelo telefone. Mas antes de voltar com a Selma, só vamos abrir essa nossa conversa agora com o nosso camarada Elton Bartz, né? Ele é presidente do PCdoB Paraná e ele é militante aí da cultura, já esteve aqui no programa. Vamos ouvir o relato dele, daí posteriormente a Selma conclui.
Bem, meus amigos e minhas amigas, a questão da rádio educativa, ela entra num combo geral, que é o jeito que o governo do estado está tratando a questão da cultura, seguindo os rastros do governo federal, né, onde geralmente a lógica é desestruturar todas as coisas que estavam colocadas de postas e muitas delas funcionando, né? É o que aconteceu também com a TV educativa. Veja o que eles fizeram com a TV educativa. A TV educativa teve uma programação, desmontaram a programação, fizeram uma coisa associada ao turismo que não serve nem ao turismo e nem dá conta do que é uma TV educativa. Foi tão ruim que perderam o acordo e o convênio que tinha com a TV Cultura de São Paulo, para um grupo privado ligado ao Uninter. O que está se fazendo na questão da rádio é você entregar ela a pessoas associadas, comunicadores associados à campanha do governador. Então, nós sempre falamos que já você acabar com a Secretaria de Cultura era ruim, e você transformá-la num puxadinho da comunicação não ia dar certo. É isso que nós estamos vendo aí, né? A entrega da condução da rádio educativa para as pessoas comunicadores que trabalharam na campanha do governador. Isso não é de longe uma estruturação de política pública. Ninguém é contra mudanças aqui e acolá, mas as rádios, as TV educativas, ela tem uma linha, ela tem uma ação estruturante. Tem várias questões, vários programas e músicas que só existiam dentro da rádio educativa e que hoje a população não tem mais, né? É mais um passo para o desmonte das políticas estruturantes de cultura no nosso estado.
É isso aí, esse foi o Elton Bartz, agradecemos pelo áudio, né, por trazer também essas informações. Então vamos lá, Selma, tá me ouvindo tudo certo agora? Tá tudo bem?
Tô te ouvindo, sim.
Perfeito. Então, se você quiser complementar, né, você estava no acabou travando,
assim,
mas pode complementar.
Sim. Eu queria fazer uma análise mais baseada assim, na natureza realmente a natureza de uma rádio estatal e educativa, né? Ou seja, a nossa rádio educativa e a televisão também é uma autarquia. Ela tem uma natureza de autarquia, e essa natureza é uma natureza que estabelece um equilíbrio bastante instável na sua própria origem, na sua, digamos assim, na sua própria maneira de ser, né? Tem, por exemplo, a nossa rádio educativa tem 30 anos de existência. Ela foi criada no primeiro governo municipal do Roberto Requião, e ela foi criada já com esse equilíbrio precário de estar vinculada às demandas políticas do governo. Por quê? Porque toda a rádio estatal, ela tem essa natureza, digamos assim, de estar vinculada ao poder público e à comunidade. Isso já dá a ela um desequilíbrio, entre aspas, natural, porque existe sempre a injunção de ser uma rádio, digamos assim, que tem a injunção do poder político sobre ela. Mas a nossa rádio educativa, nestes 30 anos, apesar desse desequilíbrio e dessa posição vulnerável de qualquer rádio estatal que tem o financiamento do Estado e a ingerência do Estado, ela teve desde o seu fundamento, que foi lá 30 anos atrás, um conceito fundamental que sustentou esses 30 anos da rádio educativa, que foi o conceito de cultura local, cunhado pelo governo do PMDB, do Roberto Requião, pelo PMDB, e que vem se reproduzindo ao longo desses 30 anos. Então, o que que acontece? Ocorre que nesses 30 anos a rádio teve a capacidade, não é, a condição de reproduzir um modelo que veio dando muito certo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, começou a construir carreiras profissionais muito sólidas dentro da rádio e da televisão, profissionais com muita expertise, que se construíram junto com a rádio, né? Além de que houve também uma grande construção de acervo musical. Então, o que acontece? A nossa rádio, ela teve o caráter de ser também produção de conhecimento, produção de programas que aqui eram, digamos assim, recebidos de braços abertos pela comunidade, e por outro lado também ela recebia projetos, sempre recebia projetos de fora. Então a nossa rádio teve uma dinâmica muito importante, interessante para a comunidade. Ocorre, o que eu acho que é o problema que está acontecendo agora, é que houve uma mudança estrutural no modo de produção interno da rádio. Houve também uma mudança muito grande na comunidade com as redes sociais. Então isso enfraqueceu bastante, digamos assim, o modus operandi de qualquer rádio estatal, de qualquer rádio educativa. Não é só da nossa rádio, né? Qualquer rádio vem sofrendo esse abalo estrutural no seu modo de produção, não é? Agora, nós estamos vivendo uma política, um momento político no país, que é um momento de golpe, que é um momento de solapar, que é um momento de destruir, que é um momento de acabar com aquilo que existe e que vem sendo construído tijolinho por tijolinho, a partir de grande incentivo da comunidade, de uma troca muito grande com a comunidade. Então, o que acontece é que a gente está realmente sofrendo isso em função de várias mudanças. E você sabe, eu acho que houve uma brecha no sistema produtivo, e essa brecha está sendo utilizada como mais um golpe na nossa precária situação diante de um governo como que nós estamos tendo a nível federal e a nível estadual, né? Então, esse clima precário é uma coisa, como é que se diz, inevitável. Mas, por outro lado, a gente tem, digamos assim, uma comunidade mais coesa em volta deste momento. É mais ou menos como a situação do país. Se a gente não rua, a gente não tem reação. Se a gente não tem uma comunidade cultural que reaja a esse desmonte da educativa, a gente vai estar vivendo a mesma situação que o país todo está vivendo. Então eu acho que é preciso sim avaliar com mais calma, fazer alguns seminários, alguns encontros para discutir situação deste modo de ser e de estar, na sociedade da rádio educativa contemporaneamente. Essa sua natureza, essa vulnerabilidade, que está sendo por uma política desonesta dos nossos valores.
Certo, certo. A gente tá travando um pouquinho a ligação, mas a gente está conseguindo pegar, não sei se é o sinal também, mas de qualquer forma vamos continuar, Selma. Aproveitando aí o gancho, nós enviamos algumas perguntas para a Secretaria de Comunicação e Cultura, né, que hoje está sob o comando de João Debiasi, mas a gente não teve nenhuma resposta, né? A gente fez algumas perguntas sobre essa questão, né, tentando verificar qual seria o posicionamento deles em relação ao que a gente está tratando hoje, mas infelizmente não tivemos resposta, tá?
Se você me permite, claro. Eu acho que o que está precisando de ser discutido é qual é o projeto realmente que eles têm para a rádio educativa, né? Porque se você desmonta uma coisa, você tem que ter um projeto. Nós precisamos perguntar, nós estamos lá em cima, nós precisamos saber qual é o projeto que eles querem. Porque, na verdade, me parece, acho que até o Harry Kroll já falou sobre isso, que é uma questão de você ter uma rádio uma rádio mercantil, uma rádio como qualquer outra. Nós não precisamos de uma rádio assim. Existem muitas. Nós não precisamos de uma. Nós precisamos de uma rádio que produza conhecimento, que produza cultura, né? Então a gente precisa realmente de uma posição do Estado para que seja elucidado isso aí. Qual é o projeto que este governo tem para uma rádio, para nossa rádio educativa? Porque ela é nossa. Ela foi construída por todos nós. Por uma comunidade, entendeu? Não pode passar trator em cima, assim.
Exato, exato. Isso é muito importante, né? Porque, afinal de contas, a gente quer saber o que vai acontecer para o futuro. Se continuar nessa toada, infelizmente, como o Harry colocou também, a gente está correndo o perigo de perder a rádio, né? Então, é muito complicado. Só vamos fazer um adendo aqui. A gente, como não teve resposta, a gente pegou um recorte específico do Jornal Plural, né? De uma matéria que eles publicaram. E tem uma parte específica, abre aspas, do Debiasi, né? Que ele diz que, abre aspas, assim, para falar o que ele disse, que comandará uma transição educativa, fecha aspas. A gente fica pensando, qual é essa transição? Como isso vai ser colocado, né? Isso não está nada claro. E você bem colocou também, né, Selma, que a gente precisa saber disso. Se a gente está mudando, tá, beleza, mas a gente tem que mudar para onde? Qual é o direcionamento de tudo isso? Então fica muito, muito triste para nós, né, essa falta de informação generalizada, mas eu acho que a sua fala dialoga com o áudio também do Elton sobre o desmonte ser ainda maior, né? Eu acho que a gente está sofrendo muito com a cultura e não é somente no estado do Paraná, de forma geral, é um problema do país, né?
Então, se me desculpa também, quero complementar um pouquinho, não é um momento muito favorável, né, para a luta, né? Porque a gente está. Primeiro que a gente está impossibilitado de grandes reuniões, assim, por exemplo, e aí na porta da educativa fazer um movimento, uma ação coletiva contra essas coisas. Não dá para fazer isso nesse momento. Por outro lado, a gente tem uma dispersão muito grande de consumo de cultura, né? Com as redes sociais, com outros programas de internet e tudo mais. Então a gente está num momento muito difícil de reação. E temos uma comunidade também curitibana que também é um pouco refratária a esse tipo de coisa mais coletivizada. Nós temos grupos intelectuais muito ativos e de altíssima qualidade, mas que são um pouco refratários a esse tipo de ação mais coletiva. Eu me preocupo muito com o futuro da rádio educativa, porque eu acho que a reação teria que ser mais ou menos como a reação que a gente está conclamando, as esquerdas estão conclamando em relação ao país, ou seja, precisa de povo na rua, entre aspas. Nós precisamos reagir. Mas será que essa reação vai vir?
Exatamente, a gente precisa se mexer, né? Eu acho que a gente precisa de ação, mas o momento ainda também é muito difícil. Vou passar a bola para o Harry. Você já comentou, né, Harry, que você tinha alguns outros programas, ainda mantém um programa na Rádio Educativa. Como foi publicado na referida matéria do Plural, alguns deles de forma gratuita, né? Você faz o programa com esforços e sem nenhum tipo de remuneração, algo que é muito, muito importante, muito valoroso. Eu queria saber de você, Harry, qual que é a importância desse espaço de transmissão aí de produções e repertório que corre por fora do circuito comercial, né? Você acha que há espaço nas rádios comerciais para essas produções? Você acha que isso é possível, né?
Não, acho muito difícil as rádios comerciais se envolverem com isso, porque, enfim, justamente a questão das rádios comerciais é lucro, é vendagem, não é propriamente difusão cultural, produção de conhecimento, coisas desse tipo. Para mim, fazer esses programas de rádio sempre foi um prazer muito grande, é algo complementar à minha atividade de pesquisa musical, de musicólogo. Fui professor da Escola de Música e Belas Artes por muitos anos, dando inclusive disciplinas próximas à programação que eu mantinha na rádio. Então eu usei muito meus programas na rádio como material didático complementar para as disciplinas que eu dava lá no curso superior. Bom, a questão é realmente complicada. Há essa dispersão toda, como a Selma muito bem colocou, mas eu vejo bem que assim, a questão do surgimento da internet, das plataformas sociais e tudo mais, empurraram um pouco a rádio. Ela foi um pouco na inércia disso. E algumas coisas foram criadas, como por exemplo os podcasts, que ajudam muito, a interação com plataformas como o YouTube e tudo mais, e só aos poucos foi vindo. Agora, o que é curioso, pensar num programa de desmonte da rádio, assim, é uma coisa que só pode ser ideológica, porque a Rádio Educativa do Paraná já funciona da forma mais precária possível, do ponto de vista técnico. Né? Desde os anos 90 que eu cheguei lá, ela está sempre no limite, assim, troca de equipamentos, de computadores não existe, né? São os técnicos que estão ali dentro fazendo milagre para aquilo funcionar, né? Uma tentativa de transformar a rádio educativa numa rádio comercial exigiria um investimento gigantesco, né? Que eu não acredito que o Estado esteja disposto a fazer. Tanto a TV quanto a rádio estão numa situação sempre muito atrasada do ponto de vista tecnológico, né? A rádio mais ainda. A rádio sempre foi uma espécie de patinho feio ali na estrutura da RTVE, né? Por outro lado, ela sempre cumpriu esse papel graças ao esforço das pessoas que estão ali dentro, né, por iniciativa própria e tudo mais. Eu, como tenho vínculo, né, com a Universidade Federal do Paraná, sou diretor artístico da Orquestra Filarmônica, eu sempre fiz questão de colocar no final dos meus programas que os programas são uma produção, uma coprodução com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é onde está localizada, né, está situada a orquestra e que eu atuo. Então, dessa maneira, eu sempre tentei dar uma legitimidade, né, de colaboração de uma instituição com outra, mas isso sempre foi uma coisa informal. A rádio sempre teve uma gestão assim muito, muito solta também, nunca procurou regulamentar essas relações devidamente, né? É claro que isso agora está sendo usado contra ela mesma, né? E as pessoas que deram com sua vida, seu talento, sua dedicação a todos esses anos ali, é que estão pagando por isso, né? Essas pessoas, os colegas que foram arbitrariamente demitidos, a desculpa são erros que não são deles. Eles cumpriram sempre brilhantemente o seu papel, né? O Estado que deveria ter resolvido isso. Isso não é um problema só da rádio e da TV, isso está acontecendo em vários órgãos do Estado que eu tenho observado, né? Então, assim, eu acho que há uma questão jurídica complexa aí. Por outro lado, as pessoas interessadas têm que se manifestar, têm que ir para cima. As redes sociais e a multiplicação de informação que nós temos hoje ao nosso dispor, e isso está acontecendo no mundo todo, isso tem um lado ruim, confuso, fica difícil para as pessoas escolherem com tanta opção, mas permite também a criação de nichos. Eu falo isso porque trabalho com plataformas sociais na minha atuação como compositor de música de concerto, né? Isso permite que criemos nichos específicos de pessoas interessadas e extrapola o universo local, porque afinal de contas, como diz isso, esses programas eles podem chegar a qualquer parte do mundo, né, onde há pessoas interessadas nesses assuntos. A rádio é ouvida através da internet em vários lugares, eu tenho retorno disso às vezes. Então, enfim, é uma discussão que tem que ser tomada, tem que ser feita. E realmente, o que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, é que acabe, né? É que a rádio educativa e a TV acabem. Eles têm que, como diz, as transformações vêm, virão sempre. A tecnologia está num passo cada vez mais rápido, né? Estamos aí para logo ter o 5G, que vai revolucionar tudo também em termos de transmissão. Daqui a pouco teremos imagem holográfica aparecendo nas nossas vidas em terceira dimensão. Enfim, temos que estar preparado para isso agora. Enfim, é uma, como diz, fechando o espaço, é que isso não vai se resolver, né?
E Harry, só aproveitando a deixa, você falou que a rádio, né, hoje em dia nós temos essa transição de tecnologia. Você acha que a rádio não acompanhou de alguma forma, até por falta de recurso, essa transição tecnológica? Porque às vezes a gente, né, vê o site, é uma coisa muito mais simples, né, e a gente aumentando as plataformas, aumentam as possibilidades. Teoricamente tem que acompanhar. Você acha que não houve essa transição, houve uma falta de investimento, enfim?
Olha, a falta de investimento é a ordem do dia ali, né? Sempre foi, né? Hoje já tiveram problemas com os transmissores, custaram a colocar um transmissor mais possante, que podia mandar o sinal um pouco além do município de Curitiba, enfim. Agora, o que eu vejo é o seguinte: todas as rádios públicas, todas as rádios educativas no Brasil, assim, poucas sobreviveram, mas eu colaborei uma época também com a Rádio MEC no Rio, elas caminham muito lentamente nessa questão de se adaptar às novas tecnologias. É só quando a situação já está chegando num ponto que é de sobrevivência, aí arranjam uma solução mínima. No caso nosso foi a introdução do site e do podcast, mas como você mesmo disse, já são coisas muito superadas, né? O podcast tem uma qualidade boa, eles usam MP3 para manter os arquivos, né? Agora, realmente é um site de uma tecnologia que já tem pelo menos 10 anos, né?
Certo.
E a questão é essa, assim, nunca houve investimento ali, isso é importante dizer, né? Nunca houve um interesse maior, e as tentativas de uso político da rádio sempre foram constantes, né? Às vezes mais bem sucedidas, né? Quando no governo Requião, né, quando ele era governador, ele usou muito a rádio para programas de notícia, para fazer propaganda do próprio governo, o que não estava certo. E há uma legislação específica de rádios educativas no Brasil, é legislação que vem desde os anos 40, em cima dela que foram criadas na Rádio MEC no Rio, a Rádio Nacional, a Rádio Cultura de São Paulo, a Rádio Universidade, a Rádio URGS lá de Porto Alegre. Enfim, em Minas também tem a Rádio Confidência em Belo Horizonte, mas já também muito desvirtuada. De qualquer maneira, há uma legislação específica para isso, ela é antiquada, pode e deve ser revista, mas enfim, o uso político direto da rádio, não, isso é inadequado. É uma rádio pública e ela deve estar sempre exposta a isso, mas ela deve sempre se pautar justamente pela produção de conhecimento e possibilitar o acesso de um universo cultural amplo fora do mundo comercial.
Perfeito, perfeito. A gente vai retomar com a Selma, então vamos fazer um intervalo rapidamente aqui, daí a gente já retoma com você, tá bom, Selma? Então vamos fazer esse breve intervalo aqui na Rádio Cultura, AM 930, mais Revide Todas. Fica aí que a gente já volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.